Olá, sejam bem-vindos ao podcast da Socerj. Obrigado por estarem aqui. Meu nome é Jaqueline Miranda, eu faço parte do Departamento de Insuficiência Cardíaca da Socerj e hoje quem está aqui do meu lado é a doutora Ana Luísa Salles, que é presidente do Departamento de Insuficiência Cardíaca.
Olá todo mundo, um prazer enorme estar aqui hoje.
Em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, que foi comemorado agora 8 de março, a Socerj traz um tópico só de atualização em cardiopatia na gestação. E quem a gente está trazendo para falar um pouco com a gente é o Dr. Helder Conrad de Mello. O Helder é cardiologista intensivista, coordenador da UTI materna do Hospital da Mulher, além de cardiologista do Hospital Federal dos Servidores do Estado.
Então, nossa ideia hoje, né, Jaque, é aproveitar a presença mais que ilustre do Helder, super especializado em gestantes, em cardiopatia de alto risco, para discutir temas práticos de dúvida de consultório, para facilitar a vida de quem no dia a dia recebe essas pacientes para responder um parecer ou tem que acompanhar uma paciente internada. São dúvidas de família, às vezes a gente vai ser abordado por amigos, familiares para tirar dúvidas de dia a dia sobre reposição hormonal, enfim, temas que são absolutamente atuais, que fazem parte de um cenário da cardiologia que a gente até tem um pouco de dificuldade, né, Jaque, porque não existem trials randomizados em gestantes, então as opiniões e as evidências são baseadas mais em opinião de especialistas. Esses especialistas são raros, aqui no Rio a gente conta nos dedos os serviços de gestante de alto risco, então acho que vai ser uma grande oportunidade a gente conseguir ajudar os colegas cardiologistas em abordar de maneira mais adequada essa população de gestantes. O que a gente programou para essa discussão, então, hoje é abordar 5 temas, que a gente julgou como sendo 5 temas bastante especiais. A gente quer falar de hipertensão na gestação, tanto as hipertensas que engravidam, quanto as que desenvolvem hipertensão ao longo da gestação. A gente quer falar de insuficiência cardíaca, tanto cardiomiopatia periparto, quanto as doentes que têm insuficiência cardíaca e porventura engravidam. A gente quer falar de arritmias cardíacas na gestação, infarto agudo do miocárdio e terminar com reposição hormonal, que é um tema super quente. Helder, então vamos começar com hipertensão. Tema super prevalente. Como é que a gente aborda as gestantes que ficam hipertensas e as mulheres hipertensas que engravidam?
Muito obrigado, Ana e Jaqueline. Esses são assuntos extremamente relevantes para o cardiologista de consultório. É importante lembrar que as diretrizes já recomendam tratamento de hipertensão com faixas de pressão cada vez mais baixas para pacientes com comorbidades. Então, nós vamos ter em consultório mulheres já em uso de medicação querendo engravidar com pressões de 13, 14 de sistólica.
E aí, o que fazer com essa medicação, Helder? Porque a gente sabe do potencial teratogênico do BRA e do IECA. Geralmente, é a primeira linha terapêutica para os consultórios, né? Então, se eu tenho uma mulher de 45 anos que engravida, muitas vezes até fazendo tratamento para engravidar, hipertensa, tomando essas medicações, qual é a recomendação, então, para os cardiologistas?
Já, como recomendações para paciente hipertensa crônica, idealmente, no período pré-concepção, a gente tem que controlar fatores de risco, como obesidade e tabagismo. A gente tem que ajustar comorbidades, como melhorar o controle glicêmico. E sempre ajustar o esquema antipertensivo antes da concepção. E ECBRA, a gente deve sempre substituir, são medicações que têm efeitos fetais. Tiazídicos também são recomendados suspensão. Após concepção, idealmente, a partir da 12ª semana, também oferecer aspirina para essas pacientes como medida de prevenção para pré-eclâmpsia. Por muito tempo, tivemos dúvida quanto ao alvo ideal de pressão nessa paciente gestante, seja no cenário de hipertensão crônica ou de pré-eclâmpsia. Em 2015, foi publicado na New England os resultados do SHIPS Trial. Foi um estudo com aproximadamente 1.000 gestantes portadoras de hipertensão, 70% eram hipertensas crônicas, que estabeleceu como alvo de tratamento 2 alvos de pressão. Um com um controle mais intenso da pressão, com alvo de pressão de 85 mm de diastólica, e o outro grupo com 100 mm de diastólica. E o resultado final desse estudo foi bastante interessante, porque ele nos deu segurança de tratar essa paciente com esse alvo mais estrito de pressão. Teve um excelente desfecho fetal, não houve diferença de complicações fetais, e você teve um melhor desfecho materno, como evoluções para hipertensão grave, alteração de plaquetometria e alteração de transaminases.
Ok, então a mensagem é manter realmente a pressão dessas grávidas em torno de 13/8, não se preocupar muito em pressão baixa demais, né? Quer dizer, isso é seguro para o bebê e para a mãe futuramente.
Isso, nesse trabalho, então, hoje isso já vem mudando diretrizes. A diretriz inglesa já recomenda você tratar a pressão maior ou igual a 140/90. A diretriz americana, tanto a do Colégio de Obstetrícia quanto a de Cardiologia, estão aguardando aí no resultado de um segundo trial um pouco maior, mas o consenso hoje geral inglês, da ESC e tanto da brasileira já são tratar pressões em torno de 140/90.
E as melhores drogas, Helder? Quais
são? Hoje as drogas de primeira linha continuam sendo os bloqueadores de canal de cálcio e a metildopa. Como segunda linha, se for necessário, a gente pode fazer uso de adrenalazina, eventualmente de um beta-bloqueador.
Maravilha, Helder. Anteriormente você falou sobre aspirina como maneira de prevenir pré-eclâmpsia. Acho pré-eclâmpsia também um tema super interessante. Você consegue lembrar pra gente, assim, só pra ser bem prático pros cardiologistas, como que a gente faz o diagnóstico precoce, enfim, da eclâmpsia?
Então, Ana, a pré-eclâmpsia é caracterizada por uma hipertensão que se inicia após a 20ª semana de gestação. Para o seu diagnóstico, a gente tem que ter um dos pilares é a hipertensão e o outro pilar é a proteinúria ou alguma outra lesão de órgão-alvo. Né? Então é importante isso. A proteinúria ela serve para diagnóstico, ela não estabelece gravidade da pré-eclâmpsia, qualquer faixa de proteinúria, 5 gramas, 10 gramas, não são prognósticos. Mas eu também posso ter pré-eclâmpsia sem proteinúria. Se eu tiver uma paciente, por exemplo, com hipertensão e edema agudo de pulmão, isso me faz diagnóstico de pré-eclâmpsia. Hipertensão com plaquetopenia, isso faz diagnóstico de pré-eclâmpsia.
Então, Helder, só para fechar, pré-eclâmpsia, a gente tem que estar atento para uma hipertensão nova com presença de lesão de órgão-alvo.
Só lembrando que hoje a proteinúria não precisa mais ser coletada com uma amostra de urina de 24 horas. Hoje a gente pode fazer a avaliação de proteinúria somente por um spot urinário. Se ele for acima de 0,3, já se correlaciona com a proteinúria significativa. O EAS para pesquisa de proteinúria não é recomendado. O ideal é um método quantitativo com a proteinúria ou o spot urinário, que é muito mais prático.
Mas muito interessante a gente lembrar, então, que não precisa da proteinúria como critério diagnóstico. Isso foi uma coisa que mudou, né?
Exatamente. Hoje, se eu tiver hipertensão com alguma outra lesão de órgão-alvo sem proteinúria, isso também faz diagnóstico de pré-eclâmpsia.
Maravilha. Jaque, vamos mudar um pouquinho o assunto, apimentar, puxar a coisa para o nosso lado. Insuficiência cardíaca e gestação. Quer começar sobre periparto? Vamos falar um pouquinho sobre cardiomiopatia periparto.
Então, periparto é uma entidade cuja fisiopatologia muito pouco conhecida. Acredita-se que talvez os derivados da quebra da prolactina e fatores genéticos possam ser os causadores. Mas é interessante para o cardiologista estar atento àquela paciente que no final da gestação ou logo após ter o bebê, começa com sinais de insuficiência cardíaca e aí, por definição, um eco que mostra fração de ejeção menor do que 40%. Essas pacientes, por definição, devem ter uma cardiopatia periparto.
Isso é super difícil, né? Porque no último trimestre de gravidez, a gestante está super hipervolêmica, tem a anemia fisiológica, né? Tem uma taquicardia. Então, sintomas de dispneia e edema são muito comuns nessa fase da gestação. O cardiologista tem que ter um senso de suspeição muito forte, muito alto para a presença de cardiomiopatia periparto nessa fase, né?
Exatamente, Ana, até porque a maior parte dessas mulheres também tem hipertensão gravídica. Sim. O diagnóstico de periparto às vezes vem junto com a pré-eclâmpsia. Então, tudo isso se confunde, a paciente fica dispneica, fica inchada e aí o diagnóstico de insuficiência cardíaca pode se perder. Mas é bom lembrar que o prognóstico é bom, a grande maioria dessas pacientes recuperam a fração de ejeção. Poucas pacientes evoluem com choque, necessidade de suporte ou algo diferente. E o tratamento é igual ao tratamento da insuficiência cardíaca, né? As grandes drogas modificadoras de doença, como o beta-bloqueador, ECA, o BRA e a espironolactona. Aproveitando que a gente falou um pouquinho da fisiopatologia em relação à prolactina, Helder, a gente tem uma dúvida, porque a Sociedade Europeia, em 2010, ela colocou como 2B a amamentação para essas mulheres, uma vez que talvez dar de mamar e estimular a prolactina, aquilo pudesse, de alguma forma, piorar a insuficiência cardíaca. E agora nós temos novas recomendações. O que a gente tem de novidade sobre a amamentação na cardiopatia periparto?
Então, apesar de motivo de controvérsia no passado, hoje é um consenso que pacientes estáveis elas podem amamentar. Isso em pacientes instáveis, a gente tem que individualizar, pacientes em choque, aí já nos recomenda a amamentação.
Helder, em relação à bromocriptina, o último guideline europeu remonta aquela indicação de bromocriptina para doentes com cardiomiopatia periparto. Como é que vão as evidências aí?
A bromocriptina, de maneira de rotina, ela geralmente não é recomendada. Apesar dela ser 2B na diretriz da ESC, de maneira de cardiopatia na gravidez, os estudos são de baixa qualidade. É uma droga de bastante efeito colateral, te faz trombose, faz infarto, faz oclusão arterial.
Tem que anticoagular.
Deve ser sempre acompanhada de anticoagulação, se você for usar. Mas a evidência hoje ainda é muito fraca, não se usa de rotina. Talvez em pacientes em choque cardiogênico ou algum quadro mais grave.
Maravilha. Aproveitando então a história do choque cardiogênico, volto eu aqui para o tratamento da paciente grave, né, já que a doente ficou com insuficiência cardíaca. E ainda está grávida, a gente tem que lembrar que drogas como espironolactona, iecabraim em trecho são indesejáveis pelos efeitos ao feto, e a evabradina também não tem segurança comprovada em gestantes, então a gente tem que lembrar dessas medicações. No caso, os doentes costumam tolerar bastante bem a associação de hidralazina com nitrato em substituição ao iecabraim, e ao em trecho também, né? Enfim, e a gente tenta controlar a frequência cardíaca com beta-bloqueador, carvedilol, bisoprolol, metoprolol, que são as drogas recomendadas para insuficiência cardíaca com disfunção sistólica. E se isso não for suficiente, a gente pode lançar mão do uso de digoxina, que também é seguro em gestantes, para controle de frequência mais especificamente, e não usar a evabradina, né?
Maravilha. E para paciente que melhora a fração de ejeção, que é a grande maioria delas, a gente descontinua a medicação, Helder? E como acompanhar essas pacientes para uma futura gestação, né? O que fazer?
Então, Jaque, a gente não tem estudos com acompanhamento a prazos muito longos, dando segurança e recomendações nessa pergunta. Então, o que se faz, se for opção de tentar reduzir o número de medicações, eu acho que você pode fazer, mas de forma lenta, titulando uma droga por vez e fazendo avaliações clínicas e cardiográficas para ver como é que está ficando essa função ventricular.
O que a gente acaba mantendo na prática é deixar sempre com uma dosinha de beta, né, no final, assim. Vai tirando tudo, a doente recuperou função, você vai desmamando espironolactona, se ela ainda vinha usando. Iecabraim, se ela estava usando, a gente pode optar ou não por deixar, se for uma doente hipertensa também, enfim, a gente considera, né, já que acaba por fim deixando beta com iecabraim como drogas de manutenção. Mas, obviamente, que isso não tem um poder de evidência muito grande, fica mais como opinião de especialistas mesmo.
E subsequentes gestações, como fazer?
Então, a recomendação, de maneira geral, é que a gestante que fez cardiomiopatia periparto, ela pode ter recorrência desse evento numa gestação futura. Então, a gestação ela é contraindicada em pacientes que têm disfunção ventricular persistente após essa periparto, as que não recuperam função. Quem normaliza a função do VE também é contraindicado, mas é uma gravidez de risco um pouco mais baixo.
E aí só acompanha como uma possível gravidez de alto risco.
Exatamente.
Maravilha. Lembrar também que são doentes que quando não recuperam e quando evoluem para quadros de choque cardiogênico, necessidade de inotrópicos, existe uma discreta predileção aí pelo uso do levosimendan, né, como droga de escolha como inotrópico. Obviamente que a gente não tem nenhuma contraindicação formal ao uso das outras, do butamina e o amiurinona. As doentes que evoluem com choque refratário, com necessidade de suporte circulatório mecânico, podem ter o suporte circulatório mecânico instalado. A gravidez não é uma contraindicação, que a gente tem que, na verdade, apesar aí a manutenção ou não da gestação. Em geral, a gravidez deve ser interrompida, né, quando chega nesse estado de grande instabilidade hemodinâmica. E as doentes que, enfim, já tiveram o bebê e mantêm uma insuficiência cardíaca refratária são grandes candidatas ao transplante cardíaco, né? A gente sabe hoje que a grande maioria, como a Jaque falou, recupera a função, mas existe aquela parcela que mantém a disfunção sistólica e que pode eventualmente evoluir para uma insuficiência cardíaca avançada ou refratária. Nesses casos, o transplante cardíaco não é contraindicado, pelo contrário, os resultados são bastante bons.
O prognóstico do transplante nesse cenário é bem favorável.
Queria lembrar só mais uma coisa, a indicação de desfibrilador nessa paciente é semelhante à população em geral, mas sempre lembrando que elas têm uma grande probabilidade de recuperar a função. E lembrar também que a indicação de anticoagulação nessas pacientes é semelhante à população em geral. Se tiver trombo no ventrículo, tiver arritmias atriais, também são indicações de anticoagulação. E as drogas melhores são as heparinas, tá? A varfarina é segura no puerpério, mas na gestação não.
Maravilha.
Então, Helder, saindo um pouco do tema periparto, eu queria falar um pouco sobre as arritmias na gestante. Então, mulheres que estão grávidas, que já tiveram um ataque avenodal, ou portadores de Wolff-Parkinson-White, pacientes com coração estruturalmente normal, mas com algum defeito de condução e que vem tomando medicação antiarrítmica ou que em algum momento desenvolvem arritmia durante a gestação. O que fazer? A gente pode cardioverter? A gente tem alguma medicação que deve ser evitada? A indicação de interromper a gestação, fala um pouco disso pra gente.
A gestação, ela tá associada ao aumento de arritmias, tanto supraventriculares como ventriculares, tá? Mesmo em corações normais. Investigações com Holter mostram alta incidência que muitas vezes não é acompanhada de sintomas. Tá, isso se deve pelas alterações hemodinâmicas da gravidez e também com o aumento do tônus simpático. Voltando à sua pergunta, Jaque, as linhas gerais de tratamento são semelhantes às pacientes não gestantes. Tá? A cardioversão elétrica ou a desfibrilação, elas são seguras, são similares no estado não gravídico. Somente atentar a aplicar a pá lateral na parede torácica embaixo do tecido mamário. Tá? Você não deve retardar nenhuma cardioversão ou desfibrilação somente pelo estado gravídico. A cardioversão não tem nenhum impacto negativo no feto. Tá? A ablação por catéter ela é possível. A gente tem cada vez mais relatos também de ablação sem fluoroscopia, com mapeamento eletroanatômico. Então isso é possível de ser feito na gestação. Tem publicações extensas já sobre isso. Em relação a manobras vagais, são manobras bastante seguras que podem ser feitas, tanto valsalva modificada, massagem de seio carotídeo. Em relação às drogas, adenosina, bloqueadores de canal de cálcio, como verapamil e diltiazem, são seguros. Pode ser usado também sotalol, metoprolol. Você pode empregar drogas para prevenir a recorrência de arritmias. A digoxina ela é muito segura. A propafenona é uma droga que você pode usar se o benefício superar o risco. Em relação à mildarona, existe um receio de desenvolvimento de bócio congênito, hipotireoidismo e hipertireoidismo no feto. Porém, isso está mais associado ao uso prolongado. Então, arritmias graves, de difícil controle, eventualmente você pode empregar mildarona, sempre avisando, comunicando isso ao pediatra, para ele estar ciente que o paciente fez uso dessa droga.
Maravilha. E as indicações de anticoagulação permanecem as mesmas?
Sim, permanecem as mesmas, como a gente falou, as heparinas são as drogas de escolha, a varfarina você pode usar na amamentação.
E os DOACs não tem espaço ainda, né, Helder?
Não, os DOACs todos têm eliminação, isso varia de droga para droga, mas você não tem segurança ainda com nenhuma. Os relatos de uso hoje na gravidez são principalmente para pacientes que desenvolveram resistência às heparinas. Então são pouquíssimos casos e você tem sim eliminação no leite materno da droga e eles passam barreira placentária. A gente não tem segurança para usar ainda.
Infarto, Helder? Vamos falar um pouquinho de infarto? Acho que sempre são cenários dramáticos, né? E que vão criar bastante confusão na emergência.
Eu iria até adiante, Ana. Não só infarto, mas dissecção aórtica. A gente sabe que a gravidez traz uma fragilidade do endotélio. Você pode ter ruptura endotelial com dissecção de coronária, dissecção aórtica. Então, fala um pouco da dor torácica da mulher
no contexto gestante
ou logo após o parto, né, que é onde a gente tem de fato essa catástrofe, esse desarranjo hormonal em relação ao estrogênio e progesterona.
Como vocês colocaram, né, os hormônios na gestação levam a uma fragilidade vascular dela. Então você tem um aumento da incidência de dissecções, sejam as de coronária ou dissecções de aorta. Eu queria comentar sobre um trabalho publicado em 2014 na Circulation do grupo do Uri Alkayan. Foi uma revisão de 150 casos de infarto na gestação. Tá? E esse trabalho descreveu um mecanismo não aterosclerótico como sendo mais prevalente. Tá? Na verdade, 75% das pacientes se apresentaram com infarto com supra, ou seja, a grande maioria foi infarto com supra, e acometendo principalmente parede anterior. Ou seja, são infartos extensos, com alto número de complicações.
Cenário horroroso.
Essas pacientes fazem arritmias malignas, fazem choque, fazem isquemia persistente. Tá, e nesse grupo teve um alto número de pacientes que foram encaminhadas para coronariografia e muitas delas faziam dissecção de mais de uma coronária, dissecção de duas coronárias ou de até três. A particularidade das dissecções de coronárias, o que se viu nesse trabalho, é que os procedimentos de angiografia, as pacientes tinham um alto número de complicações, seja por extensão das dissecções ou por novas dissecções. Então, se for optado por fazer uma coronariografia nessa paciente, sempre fazer uma injeção inicialmente não seletiva do tronco, tomar muito cuidado no cateterismo da coronária, injeções com baixa pressão e menor número, pelo elevado nível de complicações. E até angioplastia em cima, a angioplastia é mais complicada. Quando você tem a reabsorção do hematoma, esse estente pode ficar mal posicionado. Tem uma angioplastia de alto risco. Hoje, o que se recomenda é individualizar infartos de maior risco, paciente com disfunção, paciente com choque, de grande área isquêmica, sim, proceder com coronariografia. Agora, pacientes estáveis, de baixo risco, dá preferência ao tratamento conservador. Tem alguns grupos já estudando o uso de tomografia para reduzir essas complicações, tá? Tem bastante publicação nesse sentido. Mas lembrar que é um mecanismo também completamente diferente do infarto aterosclerótico habitual que a gente está acostumado. O tratamento medicamentoso é uma outra controvérsia. A droga que a gente tem mais segurança para indicar, que tem mais estudo, é o beta-bloqueador, que deve ser, você tem que reduzir pelo menos em 20% a frequência cardíaca da paciente e manter por pelo menos um ano. As outras recomendações são opiniões de especialista. Dupla antiagregação plaquetária, a maior parte dos especialistas recomenda. Em relação à anticoagulação, quando você fizer o diagnóstico da dissecção na coronariografia, você suspende a anticoagulação. E a trombólise, a gente não tem evidência, tem um alto risco de extensão de dissecção e de complicação da gestante. Então, a rigor, se for optar por reperfundir essa paciente, o ideal é pela hemodinâmica e não por trombólise, pelo risco de complicação e de piora de dissecção.
E em relação às lesões aórticas?
Em relação às dissecções aórticas, já a recomendação é tratamento como se no estado não gravídico. Né? A gente sabe que há aumento dessa incidência na gestação. Assim como o infarto, a dissecção aórtica também tem maior incidência no terceiro trimestre, no período pós-parto. É a predileção para esses períodos.
Já que vamos finalizar, então, um tema que suscita sempre muita discussão. Nós, mulheres, já temos a nossa preocupação ali na frente. Reposição hormonal. Fazemos ou não fazemos? Fugindo logo, lógico, um pouquinho aqui do escopo da gestante, né? Para falar de um outro assunto que é muito importante para as mulheres também. O que você acha? Fazemos ou não fazemos?
Então, Ana, esse é um assunto cada vez mais controverso, até porque a gente sabe de todo o papel protetor do coração do estrogênio, né? E lá atrás, na década de 90, acharam que isso era tão importante que começaram a repor estrogênio nas mulheres para prevenir infarto. E ora, o que a gente viu, todos conhecem, o aumento de AVC, aumento de TEP e até mesmo de infarto. Então, aquilo ali foi um banho de água fria nos cardiologistas e a gente meio que execrou a reposição hormonal desde então. Só que estudos mais atuais, uma visão mais moderna desse tema, têm mostrado que algumas mulheres não têm tanto prejuízo com a reposição hormonal. A ponto hoje, tanto do American College como do American Heart, em 2017, ter feito um consenso mostrando que se a mulher tem baixo risco cardiovascular, né, predito pelos nossos scores prognósticos, que é menos de 5% de evento aterosclerótico nos próximos 10 anos, essa mulher talvez seja de baixo risco para reposição hormonal. Aquela mulher que tem um risco entre 5% e 10%, ela não deveria usar reposição hormonal oral, e sim talvez transdérmica. E aquela mulher com mais de 10% de risco aterosclerótico, ela não deveria usar nenhum tipo de reposição hormonal. Então, em linhas gerais, a reposição a gente sabe que ela não deve ser estimulada para prevenção de doença aterosclerótica. No passado, a gente aprendeu que existe um nicho de mulheres que pode ter prejuízo com isso. Porém, a falta do hormônio feminino também traz uma qualidade de vida muito ruim para a mulher, como aterosclerose, aumento do volume abdominal, piora do perfil lipídico, aumento da glicada, diminuição de libido. Então, muitas mulheres ficam à procura dos ginecologistas tentando repor o hormônio para minimizar todos esses sintomas e do lado de lá, nós cardiologistas achando que aquilo pode fazer mal e realmente a gente ainda não tem evidência para liberar a larga mão. O que a gente sabe é que mulheres mais jovens, ou seja, mulheres que estão menopausadas nos primeiros 10 anos, a princípio, essas mulheres não teriam tanto prejuízo assim com a terapia hormonal, bem como individualizar o risco aterosclerótico. Como já foi dito, se ela tem um alto risco aterosclerótico, a gente também não deve fazer. Mas eu acho que hoje o papel do cardiologista é estar junto com o ginecologista, num time multidisciplinar, né? Sempre estimulando a atividade física,
exatamente,
sempre estimulando uma vida saudável, porque quanto mais saudável for essa mulher, talvez menos prejuízo com a reposição ela vai ter.
Exatamente, a gente consegue preservar uma qualidade de vida melhor depois, né?
Exatamente, acho que é caso a caso. Sempre lembrando, então, de apresentações transdérmicas, né? Apresentações só com progesterona, enfim. Aí as ginecologistas podem estar ajudando a gente nessa decisão.
Maravilha. Então, vamos fechar. Foi um momento super gostoso aqui com vocês. Aprendi muito. Helder, obrigada demais por ter topado. Agradecer a sua Sérgio e a você e a Jaque por estarem aqui hoje, prestigiarem esse podcast do Departamento de Insuficiência Cardíaca no Mês das Mulheres. É muito legal estar aqui com você, aprendi realmente muito. Obrigada, Jaque, muito obrigada por ter disponibilizado um tempinho para conversar com a gente. Agradeço a todos os ouvintes também, convido a todos para participarem das redes sociais da Sosserge, Instagram, Facebook, a própria página, Acho que é sempre muito importante que os cardiologistas do Rio participem, dêem suas ideias, troquem ideias com a gente. Muito obrigada.
Jaque, Ana e todas as mulheres, muito obrigado pelo convite aqui de estar discutindo isso com vocês e parabéns pelo mês de vocês.